efetivamente é um momento de emoção, diríamos assim, por entregar o cargo, né? Ao mesmo tempo, um alívio, porque é um grande desafio que a gente teve.
Exige bastante.
Exige bastante, né? Mas ao mesmo tempo, como tu bem colocou aí, a gente vê como positivo essa passagem que tivemos na subseção de Lagoa Vermelha.
Ao todo foram quantos anos na presidência?
Foram 6 anos
6 anos, é 3 anos cada
os
mandato.
mandatos, isso aí da OAB são de 3 anos.
Isso. E quais as conquistas mais importantes, mais relevantes, mais impactantes, doutor Dante?
Olha, Demar, conquistas a gente
E
teve
tem
muito.
realizações também, né?
Isso, exato. Tivemos várias realizações, mas as conquistas que a gente marcou foi a manutenção da vara do trabalho, né? Aqui de Lagoa Vermelha, que
Corríamos o risco de perdê-la.
corrimos um grande risco de perdê-la. Então, essa manutenção aí foi uma grande vitória, e não só para a OAB, mas para a população de Lagoa Vermelha. E tudo que a gente trata aqui como conquista, efetivamente, está relacionado à população como um todo e não só à advocacia, né? Outra conquista que há pouco falavam aqui na rádio, que foi a questão da hemodiálise, que apesar da OAB não participar diretamente, não querer ser o pai da criança, mas se não fosse por ela, esse assunto não haveria iniciado. Então
Verdade.
foi despretensioso a questão do anúncio, e que redundou aí na qualidade de vida aí que vai ser para mais de 60 pessoas que serão atendidas aqui em Lagoa Vermelha, de toda a região. Então, essas eu acho que são as grandes conquistas, e
Eu diria uma
obviamente.
das maiores conquistas dos últimos anos de Lagoa Vermelha na área da saúde.
Com toda certeza, Demar, com toda certeza, não há dúvidas disso. Em relação a como a gente falava desde o início, lá no dia da própria reunião, vamos lá, vários pontos: uma redução de custos para o município, que não deixa de deslocar todas essas pessoas para lá, um aumento na qualidade de vida dessas pessoas que deixam de viajar um determinado período ou passar o dia fora aguardando os demais para retornar para a nossa cidade.
Sair de madrugada de Lagoa Vermelha praticamente e voltar no final da tarde, início da noite,
Exatamente, né, Ademar?
terrível.
É só quem está vivendo isso que imagina o sofrimento, a dor, né, de toda essa situação, além de toda aquela região que vai vir para Lagoa Vermelha, vai trazer pessoas, vão participar do comércio, enfim, vai movimentar a cidade, vamos ter mais pessoas visitando a nossa cidade. Então, ela não é efetivamente só para o paciente. Claro que o objetivo maior é atender esse paciente, mas aumenta, tem uma amplitude muito grande essa questão, o que envolve, o que está por trás de tudo isso, né?
E é importante retomar, doutor Dante, como tudo aconteceu. Tem uma situação curiosa. A OAB havia agendado uma audiência com a presidência do Tribunal de Justiça. O deputado Santini fazia parte da comitiva, até porque foi quem intermediou, me parece, essa audiência, ou não?
Não,
Não,
Ademar.
não.
Essa audiência ela foi intermediada pela Seccional do Rio Grande do Sul, porque o nosso objetivo nessa audiência era a especialização de uma vara, né?
Isso.
Aqui de Lagoa Vermelha, do Fórum de Lagoa Vermelha. E
Um
essa.
outro grande pleito da OAB de Lagoa Vermelha.
Exatamente. Essa a gente conta, então, não como uma conquista, porque não se confirmou
Não se
ainda,
confirmou.
mas é uma realização, porque a sementinha foi plantada e ela está lá ainda em análise, né? Então, o objetivo dessa reunião era para isso, e, claro, para a gente unir força e demonstrar a força, não só da subseção de Lagoa Vermelha, da OAB Seccional Rio Grande do Sul, mas também da comunidade de Lagoa Vermelha, a gente convidou, né, todos os poderes de Lagoa Vermelha, e lá estavam presentes, inclusive os nossos representantes, no caso o Ronaldo Santini. O deputado Ronaldo estava lá, e claro, ele tem um acesso muito mais facilitado, né, dentro do próprio tribunal, enfim, relacionado a isso. E quando eu digo acesso facilitado, porque ele está no dia a dia lá, então ele conhece as pessoas lá. E a nossa audiência, não sei se por azar ou por sorte, ela demorou mais de uma hora para começar.
Por sorte.
Exatamente. E hoje a gente vê que é por sorte, mas demorou mais de uma hora para começar. Mas quando tava uns 30 minutos, estávamos aguardando no salão, no saguão do Palácio da Justiça, adentrou então o Ivan André.
Um dos principais assessores da presidência.
Um dos principais assessores da presidência à época. Hoje confesso que não sei se ele está depois da mudança da gestão do tribunal, mas à época era ele. E ele conhecia o deputado Santini e imediatamente já disse: não, o que vocês estão aguardando aí? Vamos subir lá na sala da presidência enquanto não termina essa reunião e vamos bater um papo, jogar conversa fora, enfim.
Isso.
E lá começamos a bater papo e jogar conversa fora, brincadeira aqui e ali. Chegou um momento da conversa que tocamos na questão da saúde, né? Tocamos na questão da saúde e aqui a gente falando da quantidade de viagens que se fazia para fora por causa das especializações, da questão das referências que se tem, né? Então, da necessidade de estar viajando em determinadas áreas da saúde. E aí ele mesmo puxou um assunto de uma visita que ele fez na praia e necessitou estar procurando um posto de saúde e lá, enfim, contou a história dele e nisso adentramos na história da questão da hemodiálise, né? E nesse momento foi que ele teve um estalo, assim, diríamos assim, e disse assim: mas para aí, o tribunal está fazendo algumas concessões aí de valores através do Estado, porque o tribunal vai devolver valores ao Estado daquilo
que... É a chamada devolução de recursos ao Estado.
Exatamente, daquilo que não gastou, só que a gente pediu ao Estado para que fosse direcionado todo esse valor à saúde. E o porquê disso? Porque como a gente está tratando dentro do tribunal muito assunto de saúde, e o que ele quis falar com isso, são muitas ações relacionadas à saúde, muitas ações judiciais, pedindo consulta, pedindo medicamentos, pedindo, né, exames e tudo mais, ele disse para a gente tentar desafogar um pouco o judiciário dessa demanda, a gente quer que seja aplicado então nessa área. E foi aí que o Estado concordou e a gente tem uns valores a serem destinados e podemos vincular alguma coisa à Lagoa Vermelha. Vocês têm alguma necessidade, algum objetivo? Pois foi aí que, sorte também, que estávamos lá com representantes do município, né? E esses representantes, então, imediatamente colocaram essa questão da hemodiálise como uma questão nevrálgica aqui, um problema muito grande, e não pela questão do deslocamento, mas de tudo isso que a gente falou antes, né? E o que passa uma família de uma pessoa que necessita da hemodiálise. Então, nesse momento foi o que mais tocou e ele disse: não, vamos avançar nisso aí, eu vou passar a conversar com o deputado Santini e a gente vai ter novidade, sim. E a gente saiu de lá naquela esperança despretensiosa, assim, e acabou que depois fomos contemplados e hoje, pelo que soube, está sendo assinado o convênio lá.
Isso.
E que coisa mais boa que vai acontecer isso para a cidade de Lagoa Vermelha, pelo todo que a gente colocou, e também, principalmente, para os pacientes, né, que necessitam desse procedimento.
É, e dá para se dizer que a UOB teve participação nessa grande conquista.
Exatamente, Edmar. E aí demonstra que a UOB ela não é só para o advogado como qualquer outra classe. Ela é para a cidadania, ela defende a cidadania. Como vou puxar um exemplo aqui, nem me foi perguntado, mas vou puxar o exemplo da discussão da dívida do Estado. A gente não viu nenhuma outra classe se insurgir quanto a isso, mas todas se somaram à OAB quando está pleiteando lá e já está há um bom tempo, conseguiu grandes avanços, inclusive nesse último ano, agora na questão das cheias aqui também, conseguiu algo inédito pro Rio Grande do Sul. E são assuntos que muitas vezes a OAB, vamos abrir aspas aqui, mete o bico, mas é para o bem da cidadania, né?
Verdade, verdade. Aquilo que se propôs a realizar, aquilo que estabeleceu como suas principais metas quando assumiu a presidência da OAB, conseguiu viabilizar só uma delas, ao que parece, não a vara especializada, mas houve a mobilização, houve a iniciativa, houve a tentativa, foi plantada a semente, conforme disse.
Isso mesmo, Ademar. Tudo que a gente se propôs, e aqui eu falo dos 6 anos que estive à frente, né? Porque afinal de contas não é só essa última gestão, falando de mim, obviamente, mas a gente nos propôs desde o início promover a união dos colegas. Tivemos sim uma eleição agora dividida, mas são por pensamentos divergentes, né? E isso é, acho eu, que é salutar dentro de qualquer local, até porque muitas vezes o lado contrário faz a gente enxergar coisas que a gente não vê. Mas, deu para ver que estamos no caminho certo, porque a gente buscou a união. E a união dos colegas, ela sempre houve, né? Sempre tivemos eventos com casa cheia. Não foi diferente agora na nossa festa de final de ano, de comemoração aí, ao ano, com os advogados. Tivemos casa cheia lá no nosso salão de festa, tivemos mais de 80 pessoas lá presente. Essa união era o primeiro ponto. O segundo ponto era dar espaço aos jovens advogados. Esses jovens advogados eu dei espaço desde a minha primeira gestão, aonde eles participaram de cargos, onde eles tiveram toda a abertura, seja para falar conosco enquanto diretoria, seja para falar abertamente aos demais colegas. Tinha um objetivo que era, e isso eu falo da minha primeira gestão, tinha um objetivo que era de fazer funcionar 100% a nossa sede, e sim, consegui fazer, né? A gente já iniciou colocando mobiliários dentro da sede para que ela funcionasse perfeitamente. Hoje a nossa base toda está na sede, né? Temos ainda as 2 salas junto ao fórum e junto à Justiça do Trabalho, as salas da advocacia lá, mas ao mesmo tempo a nossa sede ficou aberta, porque ela ficou por 6 anos praticamente fechada, né? Então conseguimos abrir a nossa sede e trabalhar com ela 100%. Queria também fazer uma entrega de carteiras diferente daquilo que eu presenciei quando recebi minha carteira, como inúmeros outros colegas presenciaram, que era uma entrega na altura dos colegas que estavam recebendo, com uma formalidade que o ato requer.
Um grande ato, né?
Exatamente, uma formalidade que o ato requer. É uma conquista que a gente sempre colocou lá para quem recebeu a carteira, que é uma conquista que muitas vezes não é só daquela pessoa, e sim de toda a família que fez um esforço para que pudesse estudar e, enfim, chegar ao objetivo dessa pessoa. E aí a gente acabou fazendo, nessa segunda gestão, na primeira gestão a gente fez todas as entregas formais, porém não tivemos a presença do presidente Breyer à época nessas entregas. Mas fazíamos então essas entregas, inclusive na própria pandemia fizemos de uma forma virtual, online, sendo a primeira subseção aí do país a fazer nesse formato lá e não deixar os colegas sem esse ato, né, importante. E nessa nossa gestão agora fizemos 6, porque a gente faz 2 por ano, estava fazendo, né, 2 por ano, e em todas elas o presidente Leonardo Lamáquia esteve presente. Então, nenhuma subseção, é algo inédito aqui, nenhuma subseção do Rio Grande do Sul teve a presença do presidente Leonardo em todas as entregas de carteira formal que se fez. E digo mais, nem a subseção ou a seccional teve a presença do Leonardo em todas as entregas, porque teve 1 ou 2 que ele não se fez presente, mas aqui em Lagoa Vermelha ele estava em todas. Então é algo muito gratificante para nós, que demonstra a importância que a gente deu à jovem advocacia, que é da onde eu vim, da onde eu iniciei, e também o momento de abrir as portas da OAB. Agora, é claro, não é simplesmente acreditar que tudo venha até você, colega jovem advogado. Você tem que se interessar, tem que buscar e correr atrás dos seus interesses dentro da própria OAB, que tenha certeza absoluta que o teu espaço vai aparecer.
É o que podemos destacar desses seus dois mandatos. Claro, muita coisa foi feita, muita coisa foi realizada, muita coisa foi conquista, mas a gente aí procurou destacar as principais, hein, doutor Dante?
Isso, Ademar, eu prefiro falar disso, porque se eu for falar da parte ruim, que a gente teve uma parte ruim...
a parte ruim?
Iniciou com... Eu peguei essas duas gestões que eu estive à frente aqui, que estou à frente, eu acredito que nenhuma subseção passou por isso, nenhuma gestão passou por isso. Porque todos os colegas, principalmente os mais próximos que a gente tem aqui da Serra Gaúcha, que trabalharam nessas duas gestões, nenhuma outra gestão teve. A gente iniciou a nossa gestão, e isso eu falo de 6 anos atrás, Ademar, isso é bom pontuar, com a greve do judiciário, dos servidores do judiciário. Logo em seguida tivemos um ato de repúdio, que foi um reflexo dessa greve, uma situação, uma manifestação que tive aqui nessa bancada e que fomos, enfim, atacados por um servidor à época que hoje já não se encontra mais em Lagoa Vermelha.
Servidor do judiciário.
Isso, mas teve esse ato de repúdio, então passamos por isso. Logo em seguida tivemos a pandemia, essa sim atingiu a todos. Mas na advocacia foi um pouco diferente, porque aonde todo mundo conseguia trabalhar, nós, como a advocacia é uma atividade de meio, ela dependia que o judiciário trabalhasse, ela dependia que a delegacia trabalhasse, que o Ministério Público trabalhasse, enfim, e essas instituições não estavam trabalhando. E a advocacia ficou muito prejudicada naquele momento. Mas foi se avançando, então passamos por períodos bem difíceis, avançamos. Passado a isso, com a pandemia, nos trouxe a necessidade de digitalizar processos. Também um outro problema para a advocacia. Passado a digitalização dos processos, quando estavam digitalizados, a sua grande maioria, tivemos um ataque hacker junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o qual também impossibilitou a advocacia de trabalhar. Passado essa questão da digitalização, tivemos a questão da vara do trabalho. Passada a questão da vara do trabalho, tivemos as enchentes, que também prejudicaram, foi fechado todos os tribunais do Rio Grande do Sul, enfim, prazos suspensos durante o período de maio. Então passamos por grandes dificuldades, mas o que nos deixa confortados e felizes é de que, sim, poderíamos, não foi o ideal a forma que trabalhamos, poderíamos ter feito de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo, pelo que eu converso com os demais colegas das subseções em todos esses momentos que a gente está unido para conversar o que está bom, o que está ruim nas demais subseções, a nossa subseção ela estava muito, mas muito melhor que muitos outros. E isso é fruto da proximidade, daquilo que conseguimos junto ao próprio judiciário, né, de um trabalho sério, aonde passaram a nos ouvir e ao mesmo tempo nós também ouvir a eles e assim chegarmos num consenso de determinadas situações que é necessário. Inclusive, nesse intervalo de tempo, conseguimos reativar a comissão mista, né? A comissão mista é muito importante, não é, como eu disse, da maneira como a gente gostaria, né? Na frequência que a gente gostaria, mas reativamos a comissão mista. Então, foram a gente sempre tem alguns percalços para que possa ter conquistas ali na frente. E isso aconteceu conosco aqui. E eu digo que foram coisas ruins pelo todo que aconteceu, mas para nós foi muito bom porque conseguimos passar por isso de uma maneira muito, mas muito melhor do que muitas subseções que tiveram esse mesmo problema.
Isso mesmo. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado, Ademar. Obrigado a todos que estão e estavam junto conosco e que torcem pela gente. Mas é um fim de um ciclo, e esse ciclo esperamos que se melhore a OAB cada vez mais, cada pessoa que chegue na presidência da OAB possa melhorar, afinal de contas é um reflexo para todos nós advogados e, como eu disse antes, para toda a sociedade.